Excelentíssimo presidente desta sessão, mais uma vez, Vossa Excelência tem sido aí o nosso presidente permanente. Queria muito cumprimentar a Vossa Excelência, porque não é fácil não estar aí presidindo sempre para que todos possam falar. Se não fosse a grandeza de Vossa Excelência, nós não estávamos abrindo a sessão todos os dias no horário ajustado. Então, meus cumprimentos, meu querido presidente. Mas, presidente, o senador Pimentel falou, inclusive, sobre a questão da CPI. Eu queria dizer que a CPI pegou em todo o país. Nós já anunciamos que vamos entregar até o dia 21, que é o Dia Internacional contra os Preconceitos, a CPI da Previdência. Acredito que vamos chegar com quase 50 assinaturas até o dia 21, numa demonstração que o Congresso, que o Senado brasileiro não tem medo de investigar os fatos. Eu quero mais uma vez fazer um apelo àqueles senadores que ainda não assinaram, que façam esse gesto, que há uma expectativa muito grande do povo brasileiro, há uma expectativa muito grande do povo brasileiro em relação a esta CPI. Eu espero que a gente consiga o número, repito, é preciso 27, nós já temos 42, queremos chegar em torno de 45, 47, para garantir a instalação ainda durante o mês de abril. Quero também dizer, senhor presidente, e senador Pimentel, se Vossa Excelência me conceder uma parte, eu é que peço a Vossa Excelência. Vossa Excelência foi um dos que mais me incentivou. Eu tenho que dizer em público. Mas olha, Paim, eu ajudo, inclusive, a coletar assinaturas.
Eu quero, em primeiro lugar, senador Paim, registrar a oportunidade desta CPI. Todo o debate que esse governo ilegítimo está fazendo é no sentido de mostrar que a Seguridade Social é deficitária e que a Previdência Pública Urbana, que é a contributiva, também é deficitária. Nós queremos deixar claro para o Brasil de que de 2009 a 2015 a Previdência Contributiva Urbana ela foi superavitária. E foi nesse período em que nós tivemos os maiores reajustes do salário mínimo e que Vossa Excelência, mediando com o governo lá em 2009, conseguiu o único reajuste real de 89 para cá para aqueles que ganham acima do salário mínimo.
E com essa... Em parceria com Vossa Excelência. Vossa Excelência é ministro, senão evidente, não tinha saído.
É evidente que foi Vossa Excelência quem pautou, quem lutou e quem convenceu o governo a dar o reajuste. E nós acompanhamos o pedido de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência queria mais e conseguimos a metade daquele valor que ali se pretendia. Pois esta Previdência Pública Urbana, ela foi superavitária de 2009 a 2015 e de uma hora para outra. Este governo resolve extinguir o Ministério da Previdência, leva tudo para o Ministério da Fazenda e ali dá um rombo em 2016 de 46 bilhões de reais. Come os 30 bilhões de saldo positivo que veio até 2014 e em 2016 ainda dá um prejuízo desse montante, algo em torno aí de 76 bilhões de reais. A sociedade brasileira precisa saber como que isso foi feito. Ao mesmo tempo, tem uma série de subsídios. Entre essas, tem uma emenda constitucional de número 33, de 2002, que isenta o agronegócio exportador do pagamento de qualquer percentual para a Previdência Social. É um dos setores mais lucrativos da nossa economia. E em 2016, esse subsídio foi de 8 bilhões de reais. Que tiramos os cofres da Previdência Social e subsidiamos o agronegócio exportador. Por isso, esta CPI vem em boa hora.
Muito bem, senador Pimentel. Eu queria mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência. E me lembro que mesmo a construção da Fórmula 85-95, Vossa Excelência me procurou inúmeras vezes. Me lembro aqui também do ministro Miguel Rosseto. E aí fomos construindo, porque eles dizem que não tem idade mínima, tem. Já tem idade mínima, é 55 a mulher e 60 o homem. Acabou. Tempo de contribuição, 30 a mulher, 35 o homem. Foi uma construção que Vossa Excelência, como ministro, sempre defendeu, até que chegou um momento que aprovamos a Fórmula 85-95. Então, eles querendo inventar a roda, e ali tem até uma escala progressiva, até fui contra, mas tem. Então não vem me dizer agora, não, mas à medida que nós vamos envelhecendo, o país está envelhecendo, pois bem, está lá. Pode, a parte de Vossa Excelência sempre enriquece a minha fala,
não,
e Vossa Excelência é um especialista no tema.
Não quero tomar o tema de Vossa Excelência,
não, não toma,
mas
não,
eu queria registrar de que ali em 2003 e 2004 foi feito todo um planejamento da Previdência para ter o controle e nunca mais estourar essas contas. E esse planejamento foi feito com um crescimento econômico de 2% do produto interno bruto, linear, que é um crescimento razoável. Não é tão alto, mas também não é tão insignificante. E nesse sistema, o regime específico dos militares, em qualquer parte do mundo, eles não contribuem para a sua aposentadoria. Eles contribuem no Brasil para a pensão dos seus dependentes e também para o plano de saúde. E ali por volta de 2002, 2003, isso representava algo em torno de 80% do, aliás, 0,8% do produto interno bruto. Nós fizemos todo um planejamento de maneira que ele ficasse em 0,5%. Chegou muito próximo a isso. Estava em 0,56 em 2012, 2013 e 2014. Com o PIB negativo em 15 e 16, foi para 0,60. E ele foi planejado para ficar em 0,5% do produto interno bruto. Para os servidores civis da União, o planejamento é para zerar todo e qualquer subsídio do Estado em 2040. Lá em 2003, isso somava algo em torno de 1,3, 1,2. Nesse sistema, caiu para 1,07, 1,08 em 2011, 12, 13, 14. Agora, com a variação, com o PIB negativo de 15, 16, cresceu um pouquinho e ele está planejado para que em 2040 eles zerem. E esse subsídio vem da Seguridade Social e com a participação do Estado como empregador e dos trabalhadores civis da União, zera em 2040. Portanto, esse sistema ele foi totalmente planejado. E a Previdência Contributiva Urbana, de 2009 a 2015, teve saldo positivo. O único ano que deu saldo negativo foi 16, porque extinguiram o Ministério da Previdência e levaram tudo para a Fazenda. A partir daí, só a CPI de Vossa Excelência, de todos nós, vai esclarecer.
Muito obrigado, senador Pimentel. Peço que o seu pronunciamento seja inserido na íntegra no meu momento aqui, porque isso depois vai ser reproduzido para aqueles que têm dúvida ainda em matéria de números. Senador Regufe, por favor, sempre é uma satisfação a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que quando lhe procurei para assinar a CPI, senador Regufe não vacilou em nenhum minuto. É para investigar tudo, para ver quem está roubando, corrupto, daqui já. E assinou. Meus parabéns a Vossa Excelência. Obrigado pela parte.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e considero, senador Paulo Paim, fui um dos primeiros a assinar o requerimento de Vossa Excelência, solicitando e pedindo essa comissão parlamentar de inquérito para investigar esse rombo da Previdência Social, para investigar a Previdência Social brasileira. E é justamente sobre isso que eu queria falar nessa parte. O requerimento de Vossa Excelência, pelo que me consta, já atingiu um terço dos membros dessa casa.
42 assinaturas.
Ou seja, passou já das 27 assinaturas, que seria o número regimental pelo qual nós teríamos a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu queria, então, entender por que que não foi aberto ainda essa CPI.
Boa
Porque
pergunta.
Se já foi atingido o número mínimo previsto no regimento, que são 27 assinaturas, um terço dos membros dessa casa, cabe à mesa dessa casa instalar a CPI para se investigar esse rombo da Previdência. Então, eu Eu acho que é importante nós cobrarmos a instalação dessa comissão. Eu sou um contribuinte do INSS. No meu primeiro dia aqui nessa casa, eu fiz um ofício formal à direção-geral dessa casa, abrindo mão da aposentadoria de parlamentar e fazendo a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. Eu não tenho nenhuma outra aposentadoria, não votei, a única que eu votei é do INSS, assim como a grande maioria, a esmagadora maioria dos brasileiros. Então, eu penso que é importante, já que se fala tanto num rombo da Previdência, é importante que se investigue esse chamado rombo da Previdência. E Vossa Excelência tomou uma atitude correta, digna, de propor uma comissão parlamentar de inquérito para investigar isso. Eu assinei, outros parlamentares aqui assinaram o requerimento pedindo essa instalação dessa CPI.
São de justiça aos três de Brasília, os três do Rio Grande do Sul assinaram.
E cabe à mesa instalar essa CPI, que é importante. Se quer se discutir uma reforma, é preciso saber com exatidão o que ocorreu para trás, como está hoje. As pessoas falam de ouvir dizer. Existe uma série de empresas, de grandes empresas, que estão devendo para o INSS uma fortuna. E por que não são cobradas? Por que não pagam isso? Então, isso é importante que se coloque, que se discuta, e tem que se discutir com toda a transparência, tem que se fazer. É um papel dessa casa, na minha concepção, fiscalizar e investigar isso. Então, a minha assinatura está no requerimento de instalação dessa CPI e eu espero que essa casa instale essa comissão parlamentar de inquérito para que se investigue com transparência e com profundidade tudo que diz respeito a esse chamado rombo da Previdência Social brasileira.
Tudo bem, senador Recuff. Antes que o presidente Diego Espinto, PTB de Roraima, sempre presente aqui na casa, ele poderia até, claro, assessorado pela mesa, responder. Mas, se permite, eu respondo, presidente, em nome da mesa. Eu estou com 42 assinaturas. Como eu sei que tem um ditado popular, é um ditado popular, não estou dizendo nada, que todo homem tem seu preço, eu fico preocupado que alguém queira retirar o nome e, por isso, marquei para entregar o dia 21. Então, a partir do dia 21, que é o Dia Internacional de Combate a todo tipo de preconceito, isso é um preconceito contra o nosso povo, querer retirar dele o que ele tem de direito, é um crime de lesa pátria, eu quero chegar a 45 assinaturas por segurança. Se eu chegar a 45, 47, só se 20 parlamentares tirarem o nome. E vamos convir, né? Se 20 parlamentares tirar o nome hoje, tem que ser no mínimo 15, já que vai retirar o nome, para inviabilizar. Só concluir o passo a Vossa Excelência para inviabilizar. Então, no dia 21, nós vamos fazer uma audiência pública de manhã com o título Por que a CPI? Aí a sociedade vai ser chamada a debater na Comissão de Direitos Humanos, em parceria, provavelmente, com a Comissão de Desenvolvimento Regional. E, às 15h, nós sairemos de lá e vamos entregar na mesa. Então, a partir dali, é que nós vamos efetivamente pressionar para que seja instalada. Mas o senhor entendeu a minha preocupação. Porque se muitos retirarem, caem todos os nomes. Eu vou ter que começar tudo de novo. A parte de novo, Vossa Excelência, com muita satisfação.
Senador Paulo Paim.
Porque muita gente está perguntando por que não instalou ainda.
Claro, Vossa Excelência, mas se hoje tem 42 assinaturas, para inviabilizar a CPI, teria que, se 15 retirassem, ainda assim teríamos 27.
Teríamos 27.
Ou seja, teriam que 16 retirar. Se 16 senadores retirarem a assinatura desse pedido, aí nós temos que fazer uma outra CPI. Para investigar por que 16 senadores assinaram e resolveram retirar as assinaturas de um pedido que assinaram para investigar a Previdência e o rombo da Previdência no Brasil. Então, aí nós teríamos que fazer uma outra CPI para investigar isso.
Você tem toda
agora,
a razão.
Eu penso que nós, respeito Vossa Excelência, da data do dia 21, agora eu penso que a gente deveria tentar antecipar isso, porque acho que esse é um clamor de toda a sociedade brasileira. A sociedade quer transparência sobre esses números, sobre o que foi feito com o dinheiro da contribuição dela para o INSS. Então, isso precisa ser investigado e na minha concepção, é um dever dessa casa, não é um direito, é um dever.
Vossa Excelência tem toda a razão. Mas eu estou com aquela tese, desculpa a expressão, que o diabo continua sendo diabo porque ele é muito velho. O que eu quero dizer com isso? Como tem muita maldade no ar, e o diabo, queramos ou não, como diz alguém, que acredita e não acredita, mas há quem diga que existe. E como o diabo está no ar, eu não quero que o diabo tente. Fique aí tenteando, como a gente fala, tenteando no Rio Grande. Fique tenteando algum senador a retirar o nome. E como eu tive alguns sinais já, sou obrigado a dizer a Vossa Excelência, eu tive alguns sinais já, eu estou me precavendo. E vou ser franco, não vou dizer nome, mas eu tive o sinal já de no mínimo 3 senadores. Mediante a isso, eu vou me precaver um pouquinho mais, dar uma semana a mais, vou tentar buscar mais assinaturas para garantir. Mas assim mesmo nós não vamos dar paz, nós não vamos fazer um combate sem trégua. Porque já iniciamos com uma mista também, se acaso eles sacanearem aqui, que é uma sacanagem, nós vamos entrar com a mista. E Vossa Excelência já assinou também a mista. Vossa Excelência assinou também a mista. Nós vamos entrar com a mista para pegar deputados e senadores e vamos continuar até que se investigue isso. Eu sempre digo, quando me perguntam, você acha que estala? Eu acho que estala. O presidente Eunice, se diga a luz da verdade, que ele, questionado pela imprensa, ele disse, se tiver 27 assinaturas, eu estalo. E vou me investigar tudo. Mas por segurança, né? Por segurança, eu estou pegando um prazinho a mais. Porque 3 me sinalizaram. Claro que eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu já busquei mais depois dessas 3 sinalizações. Eu espero que não aconteça isso. Tem que vir à tribuna e ter que dizer, senador Ciclano, porque eu vou ter que dizer, porque transparência é tudo, né? Senador Ciclano, infelizmente retirou o nome, do Estado X. Senador Beltrano, do Estado X, retirou o nome. Só eu direi isso. E o povo do seu Estado que vai julgar a posição de cada parlamentar. Senhor presidente, eu vinha falar de 2, 3 temas e nós acabamos ficando mais sobre a CPI da Previdência pela importância. De fato, é o que pegou, senhor presidente, em todo o país. Eu, com a história do impeachment do Regufe, entraram no meu WhatsApp setores de centro, de direita e de esquerda, só para ter uma simbologia, eu não tenho nada contra ninguém. E eu, ao contrário do que podiam imaginar, eu não saí de nenhum grupo. Ali, às vezes, falavam meio pesado e tal, e eu não saí. Esses grupos, praticamente todos, agora estão dizendo o seguinte, pai, nessa eu estou contigo. Nessa eu estou contigo. Nós não queremos também que acabe com a previdência do povo brasileiro. Então, é uma proposta, essa CPI da Previdência, e defender a Previdência, que unifica todos. Não, por isso que eu digo, não é ideológico, não é partidário, é de interesse do nosso povo. E eu tenho que respeitar todos e vejo com alegria que mesmo nesse plenário, senadores de visão ideológica totalmente diferente assinaram. Como eu vi lá em Nome Toque, eu vi pela TV, estou apenas comentando, eu não vi uma pessoa só defender essa reforma. Olha, foi transmitido pela TV Senado para todo o Brasil, nesse evento de Nome Toque. Estava lotado o plenário e devia ter, eu acho que umas 5 mil pessoas na rua. E só eram aplaudidos aqueles que eram mais duros ainda, que falavam efetivamente que era um crime que estavam cometendo contra o povo brasileiro. Eu assisti porque eu estava, enfim, estava aqui em Brasília, porque eu tive uma reunião importantíssima, a posição foi a Cuiabá, que vai ter um desdobramento na quinta-feira de manhã, próxima, aí suspendi uma agenda minha, mas à noite eu vou para o Rio Grande e vou estar em Santo Ângelo, vou estar em Panambi e vou estar também em Juí. Assisti o debate, eu vi empresários contra a reforma, eu vi todos os partidos lá falando contra a reforma, quem estava presidindo os trabalhos assinou a CPI e citou meu nome lá, que foi a senadora Ana Amélia, Mas eu fui uma das primeiras também a assinar a CPI. Enfim, será que é só o presidente Michel Temer que quer essa reforma? Ou tem uma quadrilha por trás que está fazendo algum tipo de articulação que nós não sabemos? E a quadrilha, ela trabalha no submundo. Ela trabalha de forma tal e deve ter o sistema financeiro, não todos, né? Aqueles setores que têm interesse, abastecendo essa quadrilha e falando em verdades em relação à Previdência no Brasil, que ela é inviável. Eu duvido que tenha um homem ou uma mulher cego que esteja defendendo isso. Duvido, querido presidente Thiers. Duvido, não tem. Tem gente que pode estar olhando, vendo, verificando no silêncio, mas não defende. Eu não vi, aqui dessa tribuna, um único senador defender. Vim aqui e diz, olha, essa proposta de o trabalhador se aposentar só na hora da morte, e não vai se aposentar, porque se morreu não se aposenta. Então, nem para pagar o enterro, não vai dar o que ele pagou. A família vai ter que pegar as suas economias e pagar o enterro. Porque, eu vou só dar esse exemplo e vou terminar, senhor presidente. Eles dizem, não, para você precisar aposentar com 49 anos, tem que trabalhar, começar a trabalhar, carteira assinada com 16. Quem é que emprega trabalhador com 15 a 16 anos? Não emprega. Quem é que mantém na atividade um trabalhador com mais de 60, 64, 63, 65? Porque a média vai ser 70, 49 de contribuição, só com 70 anos. Porque não consegue, ninguém consegue, como eu digo, sempre trabalhar 49 anos sem pagar. Algum período tu perde o emprego, que é natural que perca. Eu mesmo perdi quando eu estava na fábrica, andava pedindo emprego e assim foi. Vendi quadros durante um ano, vendia quadros de Santos durante um ano nas ruas da cidade de Caxias do Sul. Então, o mais idoso vai ser demitido, para eles botar alguém com mais força física, né? E até, na visão de alguns, com mais acúmulo de experiência nesse momento que tudo é WhatsApp, é robótica, é cibernética, enfim, no tempo das novas tecnologias. Então, o velho é demitido e o novo, com 16 anos, eles vão dizer que não tem experiência, não contrata. Vai primeiro estudar mais e te preparar. Se ele começar a trabalhar com 20, vai se aposentar com 70. Só que quando ele estiver próximo a 70, eles vão demitir ele, porque ele não vai estar rendendo, queremos ou não, como um jovem de 25, 30, 40, conforme a visão do mercado. O mercado pensa assim. O mercado quer lucro só. Eu vi um programa de televisão, eu vou ter que falar isso, eu não queria falar, mas falo, e diziam para mim, não fala, não fala. Falo. Uma senhora com 81 anos, que estaria trabalhando como era moça, e deram o exemplo. Qual é a carga horária dela? Qual é a atividade dela? Vão querer agora que um trabalhador, como uma professora, por exemplo... Então, é essa a ideia, aposentar com 81? Então, digo logo, não é 65, é 81. Eu vi a propaganda ali, e propaganda do governo, todo mundo sabe, meu amigo Morrone, com 81. Então, é isso, é 81? Quem é que vive 81? Porque deram o exemplo de uma pessoa de 81, eu fiquei em casa assim, mas, meu Deus do céu, onde estamos? Onde estamos? Olha que o ponto que chegou... A malandragem e o desrespeito com o povo brasileiro. Qual é o país do mundo que a pessoa fica até os 81, 85 anos trabalhando? Nem aqui não fica. Cidadão que tem aqui 85, 90 anos, a gente sabe que queremos ou não, ele começa a meio cochilar aqui dentro. É a hora, de fato, de ir para casa, de cuidar dos netos, é o retorno ao lar. É hora de voltar para casa. Olhar o nosso povo, a nossa gente. Eu fiquei abismado com aquele exemplo. Uma cara de pau, 81 anos. É brincadeira, pessoal. Só que nós podemos não ter a televisão permanente. Temos aqui a TV Senado. Parabéns à TV Senado. Né? Mas nós temos esse povo todo que vota. Quem vota não é TV. Quem vota não é meio de comunicação. Quem vota é o povo. E o povo não é idiota. Eu duvido que aqueles votarem nessa reforma criminosa contra a nossa gente, se vai voltar em 2018. Não volta. Não volta. Duvido que volte. Os deputados sabem disso e os senadores também sabem. Quem votar nessa proposta aqui, que só pode ter construído por uma quadrilha para entregar os bilhões e bilhões e bilhões da Previdência para o sistema financeiro. Quanto estão ganhando nisso? Não tenho dúvida que alguém está levando muito nessa história. Alguém está levando muito. Até que me disseram que o secretário hoje da Previdência é funcionário num desses fundos de pensão. Ele vai trabalhar para quem lá? Vai trabalhar para quem? Para o senhor, para a senhora? Imagina, pessoal. Há quem diga que a explosão com essa CPI pode ser maior que a Lava Jato. Oxalá seja. E a gente vai ver quem é quem. Senhor presidente, peço só que o senhor coloque, se possível, nos anais da casa, publique. Banco Mundial, diz que não está entendendo mais nada em matéria das retiradas de direitos que esse governo está fazendo, como, por exemplo, reduzir investimento no campo social. Quero também, senhor presidente, registrar, depois um outro dia eu falarei com mais calma, a campanha da Fraternidade 2017 da CNBB. CNBB, OAB, que fará uma grande caminhada amanhã aqui no Congresso contra a reforma da Previdência. A campanha da Fraternidade 2017 vai ser Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Defesa da Vida, pode saber que a CNBB já incorporou a defesa da nossa visão de uma previdência justa e contra essa reforma e também contra a reforma trabalhista. Senhor presidente, considere na íntegra hoje esses meus dois pronunciamentos, porque eu tive que falar de improviso, porque o tema hoje, senhor presidente, qualquer farmácia, qualquer bar, campo de futebol, seja onde for, se ir numa boate, se ir num restaurante, se ir numa empresa qualquer, se ir num restaurante lá onde está o trabalhador com a sua marmitazinha, é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Não vê quem não quer. Eu não consigo entender. O presidente Temer há tanto tempo na política. Você acreditou que você ia passar essa reforma? Olha aqui para mim, presidente Temer. Olha aqui bem no meu olho. Tudo que eu falei aqui não é verdade? Você sabe que é verdade. E o teu time que está do teu lado também sabe que é verdade. Se quiserem me processar, me processem. E vamos ver quem é que tem razão. Mandar recadinho para cá e para lá não me pega coisa nenhuma. Você sabe que eu estou certo. E que vocês estão errados. Faça um favor. Uma questão até, desculpa a expressão, mas eu vou ter que usar. De honra e de um pouco de vergonha na cara. Retirem essa proposta. Ainda tem tempo. Retirem essa proposta e nós nos comprometemos, em cima de uma questão séria, responsável, a gente sentar e... Não só essa questão, a reforma tributária, por exemplo, o novo pacto federativo, apontar caminhos para gerar emprego de fato nesse país, discutir tributação de grandes fortunas e grandes heranças. Presidente Temer, claro que eu estou chateado e indignado. Porque, como eu disse outro dia, agora eu termino, presidente, só com essa frase, presidente. No longo de toda a história, e eu acompanhei e vi presidentes da época dos militares. Nunca fizeram uma loucura dessa. Vi presidente Sarney, vi presidente Itamar, vi presidente Collor, vi presidente Lula, vi presidente Dilma. Tudo que eles fizeram no longo da história é fichinha, como eu digo, é beija-flor perto da maldade que está aqui nessa reforma da Previdência. Presidente Temer, aceite aqui um conselho que já trabalhei com Vossa Excelência. Vossa Excelência era presidente da Câmara e eu fazia parte da mesa. Eu não estou entendendo mais nada do que Vossa Excelência está fazendo. Retire essa proposta e chame a todos para conversar. Incentive a instalação da CPI. A CPI vai retroceder os últimos 20 anos. Nós mostraremos que a Previdência no Brasil é superavitária. Onde está 1,8 trilhão de dívida ativa que não é paga? Só a Previdência chega a quase 500 bi. Os auditores, procuradores da Fazenda me dizem, nós somos só 2 mil. Nos deem o número suficiente de funcionários que a gente arrecada mais de 500 bi em relação àquilo que é arrecadado hoje. É isso, senhor presidente. Agradeço muito a Vossa Excelência. Está em tempo, presidente Temer. Retire essa proposta, por favor. O Brasil pede.